Estreia nessa quinta-feira a seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. É isso mesmo, acontece na quinta-feira, um dia antes das Olimpíadas de fato começarem. A grande abertura em Paris acontece na sexta-feira, depois os jogos começam no sábado, mas tem esse costume do futebol começar um pouquinho antes, justamente por conta do calendário, dos tempos de descanso. Mas olha só, nem é exatamente isso que mais chama atenção. E a gente fica curioso de ver que quem vai representar o país do futebol nas Olimpíadas este ano são as mulheres, não os homens. É claro que a gente fica triste, lamento, porque é menos uma chance de medalha pra gente, mas eu acho que a perspectiva que a gente precisa olhar de celebração, de ver como o futebol feminino consegue se consagrar como sendo essa modalidade que esteve presente em todas as edições de Olimpíadas, sempre estava ali gabaritando, conquistando e crescendo, se tornando uma potência olímpica, mundial, no que diz respeito ao futebol. Bom, para celebrar um pouco dessa trajetória, a gente tem uma satisfação enorme de receber uma das maiores especialistas do mundo, por que não falar sobre isso no tema que é futebol feminino? A gente está conversando com Aira Bonfim, historiadora de esporte, como ela mesmo se autodenomina, dos episódios mal contados e escondidos sobre os futeboys. Ela lançou recentemente o livro Futebol Feminino no Brasil, Entre Festas, Circos e Subúrbios, Uma História Social, que faz um panorama de 1915 até 1941, quando a modalidade foi proibida no Brasil. Sempre bom reforçar isso, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, Aira Bonfim, que alegria poder falar contigo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de fato, viu?
Salve, salve, Lucas. É um prazer conversar com vocês, conversar com qualquer outra pessoa e estar disponível aí para a gente conversar sobre um tema que nos representa tanto, que é a nossa atuação nos campeonatos mais importantes.
É exatamente, é isso, temos que celebrar. Aira, eu estava comentando aqui como é bacana olhar para essa perspectiva de ver a evolução, consolidação do futebol feminino a nível nacional, mas também a nível internacional. Mas ao mesmo tempo eu fico refletindo um pouquinho se esse é um sentimento que a gente compartilha entre toda a população brasileira. E recentemente eu tive conversando com Leda Maria, que é uma jogadora histórica da seleção brasileira, participou da Copa do Mundo de 95, participou das Olimpíadas de 96, enfim, uma unanimidade quando se fala sobre a importância dela para a consolidação do futebol feminino no Brasil, e ela falou algo muito forte. Ela disse que não somos unanimidade, quando diz ela, como jogadora, elas, somos no sentido da seleção brasileira feminina, do futebol feminino, brasileiro. Te parece isso, que realmente, apesar de todas as conquistas, de estar provando com todo o espaço mundial que o futebol feminino tem hoje, quando se trata de Brasil, mesmo assim você não entende que existe uma unanimidade na aceitação, no apoio, na motivação de torcer pela seleção feminina de futebol?
Eu acho que dentro do princípio dos Jogos Olímpicos, né, onde você tem essa concepção do que é ser brasileiro, né, então de alguma forma tem um apelo muito maior da gente se entender como uma nação e explorar essa identificação em todas as modalidades, né? Então é um atravessamento muito particular dos Jogos Olímpicos que é algo um pouco diferente quando a gente observa, por exemplo, torneios específicos como a Copa do Mundo de futebol ou o Sul-Americano, agora mais recentemente os torneios de clube, né? Que também traz uma identidade de nação nessas competições internacionais. Então, eu acho que desde que a gente inaugura como competidoras, né, em Jogos Olímpicos, isso não faz tanto tempo assim, 96, a gente tem, de alguma forma, uma oportunidade de se reencontrar com algo que a gente não encontrava no cenário nacional, ou seja, né, mulheres brasileiras vestindo a camisa amarelinha, competindo aí com outras nações e mostrando tecnicamente o que que é que esse Scratch tinha para colocar dentro de campo, né? E notadamente, né, são seleções que desde do primeiro episódio, 96, vão demonstrar um bom futebol dentro de campo, então de alguma forma já vão formalizar ali uma ideia crescente, né, de que é um futebol bonito, que é um futebol que também merecia, né, ter o mesmo deslumbre que a gente tem com o masculino.
Então, te parece que esses eventos, né, mundiais, as Olimpíadas, uma Copa do Mundo, até consegue mexer no coração do brasileiro, da brasileira, de entender a seleção feminina como mais uma seleção aí, nossa, que a gente precisa honrar, mas quando a gente entra nas minúcias, nos campeonatos nacionais, regionalizados, tu não encontra ainda, tu não percebe uma unanimidade de fato em apoiar, em ver com bons olhos e reconhecer o bom futebol que está sendo jogado.
Exatamente, acho que é um torneio excepcional os Jogos Olímpicos, né? E aí a gente não pode viver de exceções, né? Exceções, na verdade. A gente pensar um contexto de 4 em 4 anos, né, um contexto de uma visibilidade muito curta, né, um tiro curto os Jogos Olímpicos. Então, a gente pensar que o nosso país vive, né, de um espectro, de uma cultura do futebol, seja no ambiente do lazer, né, de pessoas comuns, né, que deveriam ter maior acesso a esse jogo, assim como num sistema de mercado, ou seja, que forja um calendário de futebol o ano inteiro, né, de diferentes torneios e competições. Ali então fica mais desigual as relações, seja de consumo, de torcedores, né, de investimento, de extrato das entidades do futebol com a modalidade feminina, né? Então acho que os Jogos Olímpicos ele é uma grande janela, né, de visibilidade. Ele foi muito importante quando ele surgiu, lembrando que ele vai vir muitos anos mais tarde que o torneio masculino. E então quase que se naturalizava a ausência de mulheres de diferentes modalidades, não só do futebol. Então, o aspecto de proibições, o aspecto, né, de um afastamento cultural, de alguma forma, ele vai começar a ser resolvido dentro, né, dessa janela olímpica, que é muito bem transmitida, é mundialmente transmitida, inclusive para os países não competidores, né?
Exatamente, exatamente. É impressionante como muda o sentimento, é uma pena que se esvai tão rapidamente, né? Mas a gente está aqui justamente debatendo para conseguir mudar esse cenário e não deixar que seja uma exceção. Aira, vamos falar um pouquinho então dessa trajetória meteórica, talvez podemos dizer assim, do futebol feminino no Brasil, porque, como é bem sabido, mas sempre é bom reforçar, por mais de 40 anos foi proibida essa modalidade, era um crime, basicamente, né, jogar futebol se você fosse uma mulher. Mas mesmo assim, logo após que ele, digamos, volta a ser legalizado e o Brasil forma uma seleção e começa a participar do Campeonato Mundial Feminino, depois participa das Olimpíadas que você bem comentou, a de 96 em Atlanta, o Brasil ficou em quarto colocado, e mais ou menos foi por aí a média, conseguindo medalhas em outras edições, não conseguiu o ouro, mas sempre ali competindo, sempre se mostrando uma grande seleção, quando a gente fala aí dessas competições de alto rendimento. Te impressiona de alguma maneira ver que, mesmo sendo um esporte que era proibido que fosse realizado, mesmo assim, quando se torna legal e minimamente se organiza, porque a gente está falando de um período, como a própria Leda Maria comentou na nossa entrevista, era um momento que usavam roupas emprestadas, não tinha ainda realmente uma base consolidada. E mesmo assim, as mulheres foram lá e mostraram todo o seu valor e estiveram entre as cabeças disputando. Te parece, talvez, a trajetória mais ascendente que a gente pode ter no esporte brasileiro, assim, nunca outra modalidade conseguiu crescer e se consolidar tão rapidamente como o futebol feminino?
Olha, Lucas, eu não tenho dados comparativos, né? Pensando que as mulheres tiveram dificuldades em diferentes modalidades, né? A proibição também, ela de alguma forma atinge muitas competições, principalmente modalidades que tenham contato físico ou mesmo modalidades consideradas masculinas, né? Como as lutas, o próprio boxe, que foi um esporte muito popular, ele também foi proibido para meninas e mulheres e garotas, né? Então é notável, né, que a gente tem ali, de alguma forma, um desejo, né, de ascender nesses esportes ditos proibidos, mas acho que é importante também viabilizar que, mesmo proibido, as brasileiras sempre jogaram esse futebol, né? O que a gente tem, na verdade, é um impedimento de desenvolvimento de uma estrutura de alto rendimento, uma aceitação, né, de desenvolvimento dentro das entidades, dentro dos clubes. E notadamente também, né, um preconceito que vai ser colocado dentro do ambiente cultural, né, do Brasil. Então, a gente vai falar, respirar o futebol, sonhar o futebol, mas esse futebol tem gênero, né? Esse futebol, então, de alguma forma é devoto ao ambiente de uma modalidade masculina durante mais de 100 anos. Então, essas mulheres não tiveram, então, de alguma forma, o convite, né, o ímpeto, o sonho, mas ainda assim só se falava de futebol no Brasil e elas jogaram futebol. Que futebol é esse? Futebol de lazer, futebol que está ali à margem, né, seja num clube de várzea, seja na escola, principalmente no futsal, né, que foi um ambiente que também acolheu bastante futebol da década de 40 até os anos 80. Então, quando se regulamenta a modalidade, o que a gente tem é muitas meninas, principalmente mulheres pobres, populares, né, periféricas, que jogam muito bem, que aprenderam a jogar com os meninos, que jogavam entre elas, jogavam misturadas, mas de alguma forma não tinham, né, essa referência que a gente já tem hoje, né, de ligar a televisão e poder ver, por exemplo, o Corinthians feminino, ou mesmo no caso dos Jogos Olímpicos, né, de ligar a televisão desde a década de 90 e assistir, né, uma seleção. Então, o que a gente tem, né, uma formação ali de um espectro das jogadoras que já participavam desses clubes amadores e que aí então se escala, né, faz uma primeira convocação. Essas mulheres já exibiam seu futebol, inclusive internacionalmente, mas fora de uma regulação de oficialidade, né? Então, era como se não existisse esse futebol para a CBF. E aí, quando elas se reencontram, né, no nível internacional, em 96, tem um bom futebol para ser demonstrado, apesar de todas as dificuldades técnicas, né? Então, a falta de alimentação adequada, de preparo físico adequado, de uma equipe técnica, né, composta ali por pessoas que vão pensar, né, o que que é estar competindo no alto rendimento. Então, a despeito de todos esses prejuízos, né, que essa seleção teve desde os seus inícios, sim, a gente orgulhosamente tem ali pelo menos dois quartos lugares, né, já desde na chegada, né, de competição nos Jogos Olímpicos e na sequência depois duas pratas, né? Então não é pouca coisa que a gente conseguiu, apesar. Imagina se tivessem cuidado um pouquinho melhor dessas seleções, né, da formação de base dessas garotas e tudo mais. Então, o que a gente tem é hoje, talvez a gente tenha perdido muito tempo, a gente está chegando na nona edição dos Jogos Olímpicos, né, que tem competição de futebol feminino, e o que a gente vê, na verdade, é uma equiparação de muitas outras nações que então começaram a correr atrás, né, mesmo não vivendo a cultura do futebol como se vive no Brasil, né, se observa ali, né, uma oportunidade, né, de um esporte coletivo, de uma dimensão muito globalizada, ou seja, né, você aprende muito fácil futebol, você assiste futebol muito fácil, você tem esses torneios viabilizados pela própria FIFA, e agora no caso COI. Então, o que a gente tem hoje é muitas nações correndo e se desenvolvendo, enquanto que o Brasil perdeu muitos anos, né, de um ambiente muito machista, muito misógino, muito racista, né, lembrando que, de novo, né, essas primeiras composições são de mulheres muito populares, né, mulheres negras, mulheres lésbicas, e todas essas transversalidades, não só a de gênero, elas de alguma forma foram prejudiciais, né, à composição e profissionalização desse futebol.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aira, agora quero trazer um pouquinho contigo algumas soluções, talvez seja essa palavra, para pensar como o Brasil pode correr mais rápido atrás de todo esse tempo perdido aí que foi por ter, né, fechado todas essas portas, invisibilizado todas as possibilidades e só agora recentemente a gente tem conseguido ver algumas conquistas, como você mencionou, de ligar a TV e tá rolando aí um grande jogo de futebol feminino no Campeonato Brasileiro, outras competições. Isso é muito bacana, isso é muito importante, mas eu só fico pensando, eu quero trazer essa provocação para ti, se você vê outra possibilidade da gente conseguir consolidar e tornar o futebol feminino uma cultura popular, que não seja necessariamente por meio do investimento ligado a patrocínio, empresas privadas colocando essas disputas muito doidas que a gente vê entre as TVs para comprar, porque a gente acompanha bastante futebol masculino e vê todo esse universo misterioso e estranho que a gente tenta se afastar aí desse do futebol virando uma grande ganância, de virando um grande meio, uma loteria esportiva, né, até agora por meio dessas bets da vida. Enfim, o que eu queria te ouvir é se você vislumbra outra possibilidade da gente conseguir consolidar e fazer com que o futebol feminino seja competitivo no sentido de atenção ao público, que não necessariamente vincule com essas formas muito capitalizadas de conseguir levar todo esse debate aí para a euforia, para a população.
Olha, Lucas, a gente tem colhido, né, acho que uma evolução nesses últimos 10 anos em relação à modalidade, né, e aí, de alguma forma, a gente está falando do alto rendimento, porque é importante, né, essa visibilidade do alto rendimento para, de alguma maneira, você atingir o futebol massificado, futebol de lazer, futebol das crianças, futebol que está acontecendo nas escolas, nas ruas, com meninas, né. Então, todo o fruto dessa desenvoltura dos últimos anos, obviamente, passa, né, por esses grandes eventos, mas não é por causa deles, né, e sim, notadamente, por causa dos movimentos de mulheres, né, movimentos feministas, movimentos dentro de algumas pautas, né, que vão, de alguma forma, reavaliar, né, porque há uma desumanização dentro de vários grupos societários, né, entre eles mulheres, entre eles outras transversalidades, como a gente conversou aqui, né, mulheres negras, mulheres populares e mulheres lésbicas, etc. Então, a gente tem feito esse movimento que não acontece só no Brasil, ele acontece de forma internacional e também não está restrito a um ambiente esportivo, né? Então, existe um reconhecimento de desigualdade de acesso a direitos, de sonhos, né, que está acontecendo no mundo inteiro, E oportunamente, quando a gente faz e usa dessa ferramenta, né, de reparar desigualdades a partir do futebol, principalmente no caso do Brasil, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, né, onde você consegue falar de questões políticas a partir de um esporte que tem muita adesão popular, desde uma criança até uma pessoa adulta, e uma discussão massificada, né, principalmente pelas televisões, mas também pela internet, pelas redes sociais, etc. Então, a gente observa nesses últimos anos que a gente teve a oportunidade de conversar sobre uma reparação histórica, uma vez que o Brasil, que é conhecido como um país de futebol, ele tinha, então, né, essa proibição de mais de 40 anos de impedimento, né, da evolução do futebol feminino como uma modalidade, né, uma modalidade séria, oficial, mas também como um projeto profissional, um projeto de sonho. Então, não era uma questão do meu corpo, não era uma questão, uma dificuldade das mulheres, muito pelo contrário, né? Era uma questão cultural que quase foi sedimentada a ponto das pessoas naturalizarem essas desigualdades. Então, o que eu vejo nesses últimos anos é esse recurso, né? Esse atributo do futebol que permite, inclusive, a gente conversar sobre outras desigualdades em qualquer setor da sociedade, né? Para além do futebol, em outras modalidades, em questões de liderança dentro do trabalho, inclusive, né, reconhecendo a ausência de mulheres trabalhando com um mercado estruturado que é o mercado do futebol masculino, né? Então, onde estão as mulheres que trabalham lá? Será que a gente vai aceitar quando escolherem a melhor técnica do mundo para gerir uma equipe masculina? Ou a gente ainda tem muitas coisas para resolver dentro da gente, né, em relação a esses preconceitos? Então, por exemplo, né, se hoje, nos dias de hoje, a gente existe uma negociação em torno de uma técnica mulher para assumir o time inglês, né? Então, eu acho que seria muito propositivo nessas questões. Então, o que a gente observa é um crescimento, né, de uma oportunidade de pensar esse ambiente amador, esse ambiente de lazer, de educação, principalmente, lembrando que muitas meninas não recebiam a bola de futebol, seja no recreio, seja na educação física, e elas têm se permitido até publicamente demonstrar esse gosto pelo futebol, inclusive torcendo, não só jogando, né? E principalmente sonhando em trabalhar com futebol, que seria, acho que até o meu caso aqui, né? Me tornar uma historiadora, uma pesquisadora desse esporte. Então, acho que a gente tem uma estrutura de uma conjuntura cultural que ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais massificada, que também tem evoluído, e junto com ela um debate em torno da profissionalização. Então, o futebol feminino do alto rendimento quer se profissionalizar. E aí a gente tem uma grande oportunidade de não usar o futebol masculino, né, esse mercado estruturado aí, centenário, como modelo, mas muito pelo contrário, né? Talvez o futebol feminino ser uma alternativa, né, de maior sustentabilidade, com outras recursos éticos, né, com outros demonstradores, né, do que é um jogador, ser muito bem pago, mas não necessariamente ser uma celebridade, ser uma pessoa rica, né, e de novo, né, acentuar essas desigualdades em questões que envolve, né, a rentabilidade de se tornar um jogador, né, ser um jogador porque quero ser um jogador e não porque eu quero ser uma pessoa muito milionária. Então, não sei se de fato, né, esse mercado que está sendo constituído em relação ao futebol feminino dá conta, né, dessa responsabilidade, mas é uma oportunidade, sim, né? Então, por vezes, eu acho que isso tem que ser discutido. A visibilidade está sendo conquistada diariamente. Tem mulheres em mais espaços futebolísticos, né? Como a gente pode pensar a comunicação, né? O comentário do futebol, a narração do futebol, escrita sobre o futebol. Mas acho que a gente tem muito, talvez, a oferecer para o futebol masculino e não o contrário.
Sem dúvida alguma. Poxa, que ótimo te escutar, que esperançoso poder te ouvir. Eu até queria fechar a conversa agora, inclusive nosso tempo acabou, mas tem uma última pergunta que eu acho que ela acaba dialogando muito com isso, que eu deixei aqui reservadinha para o final, e eu acho que ela acaba fechando bastante, que é, eu iria perguntar se essa má fase que o futebol masculino tem vivido, de estar longe aí das grandes finais, das competições globais. Quer dizer, melhor falando da Copa do Mundo, né? Desde 2002 a gente não ganha, e desde lá a gente não conseguiu ainda consolidar um futebol que empolgasse o povo. Agora, ainda mais com essa situação do futebol masculino tá fora das Olimpíadas, tudo bem que ganhou as duas últimas edições antes disso, mas acaba acentuando essa história de estar tá fora agora. Então, a minha pergunta é se você acha que essa má fase do futebol masculino pode ser um impeditivo ou pode ser um impulsionador para essa grande dimensão do futebol feminino. Tô entendendo que acho que sim, que pode ser um impulsionador, né, Aira?
Olha, Lucas, eu acho que a gente não depende do masculino, sabe? Para nada. Mas, de alguma forma, acho que toda modalidade esportiva, ela demanda identificação, né? E é muito legal você pensar que muitas dessas jogadoras que vão estar representando o Brasil têm identificação com a população brasileira, inclusive com a população internacional, né? Pessoas vão assistir o Brasil porque acompanham as jogadoras brasileiras há muito tempo. Ou mesmo, sei lá, uma equipe corintiana feminina, né? Que está ali diariamente com seus estádios cheios e lembrando, né? Que você consegue muito mais assistir um jogo feminino do Corinthians do que um masculino em relação dos preços, né, que são praticados nos dias de hoje nos estádios, né, de alguma forma cria novos vínculos, né, que tem sido perdido no futebol masculino. Então, acho que a gente tem uma oportunidade também, né, de rever um pouco, né, que esporte é esse, quem são os nossos ídolos, né, quem são de fato, né, os jogadores e atletas que de alguma forma vão gerar identificação a partir desse ano olímpico. E, notadamente, acho que a gente tem muitas mulheres nesse páreo, né? Não é à toa também que a gente tem uma primeira edição, né, de equiparação da presença de atletas homens e mulheres, né? Isso é inédito, lembrando que os Jogos Olímpicos foram forjados sem mulheres, né? Não se queria mulheres competidoras. E também a gente tem uma comissão, né, de atletas brasileiros majoritariamente com mulheres, né, no ano de 2024. Então, eu acho que tem uma reflexão aí que, na verdade, é um grande espelho da sociedade, né? Não que a gente queira ser melhor ou mais, a gente só quer estar junto.
Maravilha. Essa foi Ayra Bonfim, minha gente, historiadora do esporte, escritora, recentemente lançou a obra O Futebol Feminino no Brasil, Entre Festas, Circos e Subúrbios, Uma História Social, que faz o retrato de 1915 a 1941, quando o futebol feminino se tornou proibido no Brasil e perdurou por 40 anos. Ayra, que alegria poder te escutar mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nos fazendo sorrir e esperançar por meio do futebol feminino.
Obrigada, Lucas. Eu que agradeço o convite.